debate das 10.
Muito bem, o orçamento impositivo na pauta do debate. Estou com o presidente da Câmara, Igor Mariano, com Igor Samariano, Raimundo Lima, também vereador aqui conosco, que tem feito, integra a bancada governista na casa. Nós buscamos o Daniel Valadares, inclusive na articulação ele tinha confirmado, só que está me informando que teve que ser convocado para um evento, na verdade para uma reunião, né? Ele está acompanhando o ex-prefeito Antônio Valadares na Codevasf, em Petrolina, onde está buscando ações para o PAGEU. E, por conta disso, ele está à disposição para falar da LDO, mas isso que foi uma agenda que surgiu de última hora, articulada pelo senador Fernando Bezerra Coelho. E eu estou justificando aqui porque o Daniel havia se comprometido em participar também do nosso debate. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Igor, a gente acompanhou muito debate antes, durante e depois da aprovação da LDO, já com a emenda do orçamento impositivo, que ela tem também que ser emendada na lei orgânica do município. Você esperava que desse tanta zoada, principalmente com o vereador, porque o vereador mais reclamou foi Zé Negão. Daniel fez críticas a um parágrafo, aquele parágrafo 12 da história das emendas coletivas. E o vereador Wellington JK também fez uma observação. No mais, todos concordaram, etc. Mas essa posição do Zé, seguida de uma fala isolada dele numa rede social, isso gerou uma repercussão maior. Você esperava isso? Já que é uma coisa, porque por um lado é uma coisa inédita, nunca houve orçamento impositivo, a Câmara nunca teve condições de botar o dedo para valer no orçamento e dizer, não, eu indico que esse dinheiro vá para tal ação. Se era uma coisa que nunca existiu, em existindo, muito poderia esperar que fosse um debate pacificado, tranquilo e todo mundo achando bom. Mas ainda teve quem achasse ruim pela forma como foi discutido e pelo que foi encaminhado. Você esperava isso como presidente, como quem coordenou todo esse processo? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajé. Eu vou cumprimentar meu colega de casa, o vereador Raimundo Lima. Dizer que, na verdade, Nil, a gente não esperava, né, que o debate tivesse votos contrários, visto que, historicamente, a Câmara nunca teve a condição de fazer esse tipo de ação direta no orçamento do município, né? A partir desse próximo ano, a gente vai ter a condição concreta de destinar recursos, né, para obras aqui no nosso município. E, para mim, esse debate seria um debate onde o grande vencedor seria a Câmara, como de fato foi a Câmara. Porque a gente, em discussão com o Poder Executivo, né, chegamos a um denominador comum. As emendas individuais e coletivas, elas têm que ser atendidas, né? Obviamente que a prioridade na execução é das coletivas, mas isso não implica dizer que as individuais não serão atendidas. Muito pelo contrário, se elas não forem atendidas, tem que ter uma justificativa técnica para isso. E se essa justificativa técnica não contemplar o que a lei do orçamento impositivo fala, a Câmara, inclusive, pode tomar medidas judiciais. Obviamente que esse não é o caminho, a gente nunca quis entrar por essa seara e não pretendemos fazer isso na nossa gestão. Acredito que o caminho é o do diálogo, da conversa, da pacificação e, obviamente, de fazer as coisas entendendo também a realidade do município. Não adianta a gente fazer para jogar para a plateia de forma irresponsável, né? A gente sabe que todos os municípios do país enfrentam uma crise gravíssima, principalmente em relação à previdência dos municípios, que estão literalmente quebradas, né? E a gente sabe que os municípios, que como a Afogados da Ingazeira, que tinham uma reserva de caixa para fazer investimento, essa reserva está sendo destinada exclusivamente para pagar aposentados, e a gente acha que essa medida é justa, é correta. O prefeito tem feito isso e a gente apoia essa medida. A gente não pode deixar na mão as pessoas que trabalharam a vida inteira pelo nosso município, e obviamente o orçamento impositivo é mais uma forma de engessar, de deixar mais comprometido o orçamento e a gente procurou discutir justamente com o Executivo para que a gente pudesse ter uma aplicabilidade da lei. Não adiantava a gente ter uma lei. Você já imaginou se o ano que vem, por exemplo, a gente criasse a lei, fosse aprovada como a Câmara, como sem discussão com o Executivo, como a Câmara quisesse de todo jeito, e para o ano a gente, o Poder Executivo não pudesse realizar a obra. Então, assim, para quem ia recair depois da responsabilidade? Para a própria Câmara, ao criar a lei e a lei está sendo executada. Se a Câmara é fiscal do cumprimento das leis do nosso município. Então, assim, eu sempre preferi o diálogo e senti, da maioria dos vereadores, esse sentimento também de diálogo. E, assim, todos os vereadores participaram ativamente desse debate. A semana passada inteira a gente se reuniu várias vezes, debatendo ele, ora dentro da lei orgânica, ora dentro da LDO, discutindo estratégias, tudo às claras, né, sem nenhuma dificuldade, de pontuar também algumas questões que o Executivo achava importante para que pudesse executar de fato a lei, e a gente sai muito satisfeito porque entendemos que a Câmara avançou muito no debate, e eu tenho certeza que quando a população, a partir do ano que vem, poder ver de fato na prática as ações sendo realizadas, isso vai ser um grande avanço para o Poder Legislativo.
Eu pediria para você explicar, antes de ouvir o Raimundo, novamente, o que é que foi aprovado. Porque tem a liberação, tem o percentual e tem como esse percentual pode ser usado. Eu queria que você tentasse explicar para que a população entenda. A gente já falou sobre isso mais de uma vez. Eu pedi para você reforçar essa explicação para a sociedade.
É assim, de toda o Executivo, ele entrega peças orçamentárias com previsões de receita para o Poder Legislativo, né? A lei orçamentária anual, que deve ser enviada agora depois, no início de outubro, ela vai prever em quanto mais ou menos será a arrecadação do município para o ano de 2020. E aqui vamos fazer uma simulação, obviamente. Se o município prever arrecadar, um exemplo, 90 milhões, isso é uma suposição, a gente ainda não tem essa peça na casa, então não tem como fazer uma previsão exata. Se o município prever arrecadar 90 milhões, 1%, ou seja, 1% desse montante vai ser destinado para emendas impositivas, ou seja, a Câmara de Vereadores vai poder destinar onde deverá ser aplicado esse dinheiro, de que forma. Esse 1%, Nil, ele não acrescenta despesa ao município, né? A gente tem que fazer remanejamento. Um exemplo, vereador, vamos supor que na previsão orçamentária do município esteja dizendo que vai ser investido 2 milhões em cultura, em esportes, um exemplo, ou qualquer outra atividade, saúde, educação, enfim, qualquer uma delas. O vereador, ele vai poder pegar parte desse percentual, né, e destinar para outras áreas que ele julgue mais importante, de acordo, obviamente, com a escuta da população. Então, desse 1%, a gente tem metade desse valor, obrigatoriamente, tem que ser investido em saúde. Isso é uma lei constitucional de 2015.
Certo. Agora, no campo da saúde, em que tipo de... É o quê? Pode ser num programa da saúde?
Pode ser
numa unidade básica para construção?
Isso foi uma das lutas e uma das discussões que o Executivo propôs, e a gente achou extremamente justo, porque a lei inicial da Câmara não previa a questão de custeio, entendeu? E o Executivo ponderou o que achava importante, e a gente... inclusive acordado com todos os vereadores, e todos eles concordaram, de que de fato o custeio seria importante. O custeio, eu vou citar, por exemplo, a gente sabe que o município recebe, eu não sei o valor exato, mas recebe, por exemplo, R$30, um exemplo, para manter uma equipe de saúde da família, né? E quando, na verdade, essa equipe de saúde da família, ela custa 100, então R$70 saem dos cofres do município, porque a contrapartida do governo federal nesse sentido é muito pequeno. Isso é uma forma de custeio do município, né? Então, as emendas também vão poder ser usadas para essa natureza, né? Para custeio, seja na área de, para custeio e investimento, né? Construção de unidades básicas, manutenção de equipes, manutenção de unidades básicas, enfim, para todas as áreas da saúde, a gente pode fazer emendas direcionando isso, o que não diminui o papel da Câmara, entendeu? Muito pelo contrário, a Câmara, ela continua podendo opinar diretamente no orçamento, até porque, mesmo para essa questão de custeio, quem vai emendar e dizer se vai ou não para custeio, no final das contas, é o vereador. Então, 0,6%, aliás, 0,5% desse 1% obrigatoriamente são destinados para a saúde. Ou seja, se você tem 900 mil, você vai investir obrigatoriamente 450 mil para a saúde, obviamente que os vereadores que vão destinar para que área vai. Desse percentual também, né, de 1%, a gente estabeleceu um valor de 6,5% desse montante dos 900 mil, supondo que será esse valor, que vai ser destinado para educação, né? Obrigatoriamente para educação. E aí também, tanto pode ser custeio como investimento. A gente, por exemplo, a gente fez uma previsão muito rápida, com base nesses 900 mil, se o valor se confirmar, por exemplo, a gente vai ter aproximadamente 60 mil reais para investir, né, em educação no próximo ano. E esse investimento pode ser reforma de escola, pode ser manutenção de atividades ligadas à educação do município. Então, essas duas rúbricas da gente diz que são obrigatórias. E o restante disso, né, o que sobra, pode ser destinado para investimentos diversos, investimentos na área de infraestrutura, investimentos na área de saneamento. Aí quem vai dizer são os vereadores, né, de forma ou coletiva ou individual.
Uhum. Raimundo, como é que você viu toda essa polêmica gerada com essa discordância da emenda? Porque pelo projeto, a prioridade, né, pelo que eu entendi, está no parágrafo 12, ela é para emendas coletivas. E o Zé Negão, por exemplo, disse, não, mas eu sou vereador isolado da oposição, isso vai acabar me travando. O Daniel Valadares também fez uma crítica. Eu percebi que você defendeu também a forma como o projeto foi aprovado. Como é que funciona essa prioridade para emendas coletivas, para que a gente possa entender também? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajaú. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, Igor Sá Mariano. Cumprimentar Tony Medeiros. E dizer que é uma satisfação voltar a esse programa. Tanto tempo que a gente não tinha vindo aqui mais, né, Nil? Mas que a gente possa voltar hoje e participar desse debate para trazer aqui alguns esclarecimentos. Na verdade, a gente passou a semana quase que inteira participando de reuniões, inclusive com todos os vereadores, e a gente fica triste por algumas posições que alguns colegas tomam, de dizer que foi feito muito rápido, às pressas, sem discussão. Então, acho assim que foi uma tentativa de tumultuar o processo. Mas a gente, como você bem estava lá e viu a nossa defesa em relação ao que foi feito, com a forma que foi feito, e aqui o Igor Sá falou muito bem, que o diálogo, e aí eu defendo, acho que em todos os poderes a gente tem que dialogar, conversar para que possa trazer resultados para a população. E o que nós tentamos fazer foi justamente isso. Eu bem coloquei que era uma coisa nova, onde teve um vereador que disse que naquele momento era um momento de tristeza, e eu quero dizer nesse momento, como disse lá, que para mim é um momento de felicidade. Eu estou há quase 7 anos naquele poder, e aí é uma coisa nova para a gente, é uma coisa que era um sonho. De 2015, quando foi aprovado o projeto, a gente vem discutindo isso em congressos dos vereadores, e a gente veio, podia ter feito até antes, mas a gente veio procurando diálogo, conversando, porque não adianta, Nil, ter muita lei e não ser cumprida. Eu acho que muitas vezes a gente passa assim a fazer algumas leis e que muitas vezes, por falta de perna, não sai do papel. E não adiantava a gente fazer uma lei dessa sem conversar com o Poder Executivo, para que pudesse avançar, que pudesse ser executado. E a gente, nessa discussão com o Executivo, eu acho que foi a melhor forma, até porque nós temos exemplo aqui na região de municípios que foi feito, foi aprovado a emenda impositiva, que não está saindo do papel. Eu acho que faltou esse diálogo e a gente trouxe esse diálogo. Câmara de Vereadores, Poder Legislativo e Poder Executivo. E eu tenho certeza que vai facilitar a sair essas emendas. A questão coletiva, eu acho que não dificulta nada. Eu acho que um poder que tem 13 vereadores e convivem, eu vou dizer convivem bem, eu acho que se você tiver um olhar especial à população, eu acho que não tem dificuldade de você fazer esse projeto coletivo. E eu acho que o coletivo está acima de tudo, tanto na execução como também para quem vai ser privilegiado, para quem vai receber esse trabalho. Então, eu defendi que fosse da forma que foi feito. Teve o vereador que, como você bem citou aqui, que disse que vai ser mais difícil de ser atendido, mas que ele também pode entrar nesse processo coletivo também. Tem mais vereadores que podem juntar e chegar a fazer, procurar um bairro, procurar uma ação que possa fazer com 3, 4 vereadores, com 6 vereadores, pode fazer essa ação coletiva. Então, eu digo a você que é um momento de felicidade, porque é um sonho de nós vereadores de ser realizado essa emenda impositiva. Até eu dizia lá naquele momento que acho horrível esse nome de emenda impositiva, como fosse uma imposição mesmo. Eu acho que tinha outro nome para dar, como fosse uma emenda positiva, onde o vereador vai chegar a colocar algumas coisas que possam ser feitas para que a população possa sair ganhando com aquilo ali. A gente defendia, quando 50% era já, e sair ninguém mexe, é 50% da saúde, a gente tentou botar uma parte também para a educação. Eu, a princípio, defendi, e o presidente está aqui, ele vai confirmar isso, a gente defendeu em primeiro momento que tivesse 20% desse valor, desse total, para a educação, por entender que a educação, é porque a gente vê muito discurso, Nil, dizendo assim, o governo federal não olha pela educação. Muita gente que muitas vezes não tem nem o que dizer e fica querendo colocar as coisas de forma para atrapalhar. O governo federal, a educação não vai bem a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. E hoje a gente tem as condições de melhorar, de ajudar a melhorar essa situação, e a gente vê que uma pequena parte fica querendo travar, como que fosse para dizer assim, não, eu quero fazer por aqui, porque aqui eu vou aparecer, onde você investindo na educação, eu acho que a gente é muito mais visto. E ficou lá 6,5%. Eu defendia que fosse 20%, para que a gente pudesse contribuir uma parte maior para a educação. Mas aí, no entendimento geral, a gente chegou a 6,5% e foi o que a gente pôde chegar. E o restante, 43,5%, vai ficar para a emenda para os vereadores. Nada disso que a gente não possa optar. A gente vai optar, sim, em relação aos 50% da saúde, aos 6,5% da educação, e o restante a gente vai poder destinar esses valores para que possa contemplar a população.
Bom, eu vou para o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente vai ouvir o que disse o Zé Negão na sessão, né? O que dizem os nossos ouvintes, tem perguntas, tem observações aqui dos nossos ouvintes sobre o tema. E vou falar também da frase, aquela história polêmica dos esses vereadores querem comentar ou não. Eu volto já, vou ali, tem FIFA perguntando também. Eu volto já. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate com o Igor Raimundo. Vamos ouvir aqui o que disse na sessão do sábado, né? Porque ele não está em Afogados, mas vamos ver o que disse na sessão do sábado o Zé Negão, que foi o ponto de divergência desse debate.
Vocês, o Zé...
Vamos ver o que é que o Zé falou.
Muito bem, amigos da PAGEU, e no último sábado tivemos a aprovação da emenda à lei orgânica, que inclusive criou o orçamento impositivo. Vereador Zé Negão foi um dos críticos e o voto contrário à emenda. Por que, Zé?
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio PAGEU. Nil Júnior, nessa semana lá mesmo você teve... Você convidou eu e o vereador Augusto Martins, e tivemos um debate lá, no seu debate, no debate das 10, e naquele momento a gente mostrou a questão dessa emenda impositiva e também discutimos a participação dos vereadores Câmara do Bairro. Quando eu disse que era a iniciativa do vereador Augusto, parabenizava ele, mas ao mesmo tempo as pessoas dos bairros e da zona rural, ao ter o câmara nos bairros, por exemplo, você chega em casa cansado, já do dia que teve, muitos estressados. Aí a gente convida para ir uma reunião com os vereadores. Chega lá, eles mostram a demanda e diz a prioridade. O vereador vai, faz um requerimento, ofício, manda para o prefeito. Isso aí se chama a emenda participativa pela LDO, que não tem valor de nada, que o povo pede, cria as prioridades, nós mandamos para o Poder Executivo, quando chega lá, não faz. O povo não acredita mais, não confia, por isso que eu não vou, eu disse. Essa impositiva, que foi criada por lei desde 2015 e a partir de hoje foi votada aqui, é uma emenda que o vereador vai ter direito de indicar e o prefeito ter de fazer. Quando se discute isso aí, o poder legislativo tem o poder direto, você sabe, são três poderes, executivo, judiciário e executivo. O legislativo tem de criar a lei. Essa lei tem de ser discutida e debatida com a sociedade, com os conselhos de bairro, com os conselhos rurais, com as entidades, com as instituições, e ver qual é o fundamento e a maneira melhor de ser aplicado esse dinheiro que é do povo. O vereador não vai pegar em recurso. Primeiro, só é 1% de toda a receita. Desse 1%, 50% vai ser destinado à saúde, 6,5% à educação. E o restante para a gente indicar. Até ontem, depois de reunião o dia todinho, entrou pela noite, por unanimidade os vereadores tiraram duas propostas. E nessas propostas era o presidente conversando com o prefeito através do telefone. A proposta que nós tiramos, um exemplo, pode ir até 1.2 ou até 1.0, que foi o que foi votado hoje. A gente colocou, se ele colocasse até 1.2, a gente, além dos 50% da saúde, nós passávamos mais 10% para a educação, que nesse caso é o governo que executa, através das emendas ou coletiva ou individual. E 1% a educação só ficava com 6,5. Ele optou pela qual? Pela menor. A educação ficou com 6,5, a saúde já é lei 50, e os vereadores também ficou com as emendas menor. Cadê aquele que putava maior? Tudo bem. Foi marcada uma reunião para hoje, 10 horas da manhã, extraordinária, para votar, porque só tem até hoje. Nós chegamos aqui, a reunião veio começar 11h42, como você viu. Por quê? Porque amanheceu o dia já hoje, três propostas de parte do Poder Executivo diferentes. E uma das três, como você viu aqui, não é proposta de mandar para uma Câmara de Vereador. Uma proposta que, mesmo se a gente votasse e fosse aprovada, não ia servir de nada a lei, onde ele diz que, mesmo aprovando as emendas impositivas, se o município tiver em débito com a previdência privada, não executa nada de emenda. Quer dizer que não ia ser executado nada. Você acha o quê, Nil Júnior? Isso é a proposta que se manda para o Poder Legislativo? Qual o respeito que teve aí? E mandou mais duas propostas. Uma, para acrescentar um exemplo, quando for elaborada a obra, tem o projeto. Dentro da emenda do vereador, se for de 10 mil, pagar o projeto para ser feito do serviço e o serviço. Tudo bem, concordamos. Aí vem a outra, a segunda, que a prioridade era para as emendas coletivas. Aí eu digo, oxê, no projeto aqui tem dizendo que é igualdade. Aí me diga uma situação como hoje, eu citei a questão de hoje. Vamos esquecer aqui, governo e legislativo. Mas vamos lembrar como hoje. Eu só sou aqui sozinho, vereador de oposição. Qual a emenda coletiva que eu vou fazer se meus pares são tudo da situação? Quer dizer que a minha emenda que eu mandar para o governo, ele vai encostar lá, não vai fazer. Ou então vai fazer como quiser, ou botar para registrar, pagar para o ano seguinte. E a coletiva, como ele tem a bancada do lado dele, vai ser feita todas. Cadê o nível de igualdade? Cadê a democracia? Cadê a independência do poder legislativo? Não, mas tem que ser assim, é o seguinte, eu vou botar para a plenária votar. Botou, voto vencido. Toda vez eu não sou. Um não ganha para 12. Aí como eu estou dizendo, estou no meu quarto mandato, dentro do governo aí você vê, eu venho fazendo minha oposição com coerência, sem usar o lado político, o que é melhor, eu sempre votei. Faço parte de comissão, como você viu aí, mas fazer um negócio desse, botar de goela abaixo, uma emenda dentro da lei orgânica, que é a carta magna do nosso município, ser rasgada hoje, hoje para mim é um dia negro, triste.
Tá aí, Zé Negão, lamentando o dia do sábado da votação. Aí depois, nessa história, teve aquela história do áudio que vazou de uma rede social, quando ele foi comentar, e usou aquela expressão dos pangarés analfabetos. Vamos ver um trechinho aqui só para rememorar. Isso foi num grupo. Ô,
Albertinho.
Ele falando com o Albertinho.
Você mandou essa proposta para a Câmara? Porque sabe que lá tem um bocado de pangaré analfabeto.
Foi o que disse Zé Negão. Aí depois, ele, falando comigo ao telefone, disse que, na verdade, ele quis dizer. E faltou ele se incluir na história dos pangarés, que o que ele quis dizer é que o governo, quando mandou, disse isso. Eu vou mandar porque aquilo é como uns pangarés analfabetos, foi o que quis dizer o Zé Negão. E aí, pegando o gancho, eu vou ouvir os nossos ouvintes aqui, mas tem uma pergunta do Finfa sobre isso. Ele, na verdade, estava incluindo o Daniel e os outros, Raimundo e Igor. O Daniel não veio, mas a pergunta está valendo. Vamos ouvir o Finfa.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos vereadores aí presentes. Eu queria perguntar aos vereadores o seguinte: se eles acham que Zé Negão, no que falou a semana passada, se Zé Negão faltou com decoro, faltou com educação, faltou com respeito, foi antidemocrático, eu queria que os vereadores aí se explicassem aí para todos os ouvintes.
Okay. Bom dia, um abraço. Valeu, Finfa. Igor, como é que isso bateu na Câmara, essa expressão do Zé?
Eu tenho os primeiros, Nil, que assim, a democracia ela permite que a gente possa fazer escolhas no momento de votar. Então, por exemplo, você vê o Zé dizendo que porque o governo executivo aceitou a emenda no valor de 1%, só ficaram 6,5% para a educação. Mas houve uma proposta de 20% do vereador Raimundo Lima, e inclusive o vereador Zé Negão foi contra. Então, assim, se de fato ele queria mostrar que a educação era prioridade, ele tinha acompanhado o voto do vereador Raimundo Lima na discussão. Então, assim, é muito, você tem que ter muito cuidado quando você vai usar do microfone e também em redes sociais, porque você acaba muitas vezes cometendo excessos. E eu tenho certeza. Primeiro eu queria esclarecer alguns pontos. Não foi votado nada de lei orgânica, como ele diz na fala aí. Eu acho que ele se equivocou. Ele sabe que foi votado, foi a LDO, a lei orgânica, que está em discussão na casa, né? Não está nem tramitando no plenário ainda. Isso também tem que ser dito. A gente está discutindo com algumas categorias. Foi votada a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. A emenda foi feita na LDO. Sobre a participação do executivo, eu vou repetir o que eu já disse outras vezes. Faria tudo do mesmo jeito. Não adianta você criar uma lei para ser uma lei morta. Outra coisa, a população deve participar e tal. Não sou contra, a população tem participado de todos os debates, inclusive nesse debate da lei orgânica. Eu estou me organizando para essa semana convidar categorias para debater. Agente de saúde, professores. A gente já teve reunião com advogados, com pessoas ligadas ao sindicato. Então a gente está debatendo com a população. O que acontece é que, infelizmente, nem o próprio vereador Zé Negão vai para reuniões internas. Então ele não pode cobrar a presença de ninguém, porque o primeiro ausente é ele. Ele não vai para reuniões. E isso é lamentável. E sobre a declaração dele, eu tenho certeza que esse não é o debate que a sociedade, nem o povo de Afogados, nem merece. Primeiro, nem merece. E segundo, nem espera da Câmara de Vereadores. Eu vou me furtar a emitir uma opinião sobre isso. É porque eu não quero entrar nesse nível de debate. Isso não é falta de decoro, isso é falta de educação, de respeito, né, com a Casa Legislativa e com os seus colegas vereadores. Então, mas eu não vou entrar nesse debate, eu acho que não é isso que a sociedade espera. A sociedade espera justamente isso, que o orçamento seja debatido e que a partir do ano que vem a gente não vá somente ficar no debate com a população. E eu quero aqui ressaltar a coragem, a disposição, né, a grandeza do vereador Augusto Martins. Quando fazia o orçamento participativo, a gente também fez na nossa gestão, é muito difícil você ir para o bairro sabendo que o único poder que você tem para pedir é o requerimento, que muitas vezes não pode ser atendido por motivos diversos, e mesmo assim você ter coragem de ir para conversar com o povo, para explicar, para dizer qual é o papel da Câmara, que a gente está cumprindo nosso papel, que é importante a Câmara estar junto do povo debatendo. Então, assim, se era feito dessa forma e infelizmente não se saía do papel, hoje a gente tem como se tirar do papel. E outra coisa, não importa a discussão, que eu acho grande e salutar, não é quem é oposição e quem é governo. Inclusive, eu disse Sazé lá depois da sessão, qualquer emenda que seja do interesse dele, eu não tenho dificuldade em assinar com ele, para ela ser coletiva. E ele vá lá e faça a divulgação dizendo que foi ele que pediu. Não tenho dificuldade. Porque se é bom pro povo, eu não posso ser contra. Se é pro povo, eu não posso ser contra. Embora, como eu disse lá na sessão, se é base eleitoral de fulano, de beltrano, de ciclano, isso não interessa. Qual a dificuldade que eu vou ter em assinar uma emenda que eu sei que vai beneficiar a população para ela ser coletiva? Nenhuma, zero dificuldade. Primeiro, também não tenho mais vaidade, nem tenho interesse de disputar a eleição de vereador. E segundo, mesmo se fosse, não teria dificuldade nenhuma, do mesmo jeito, de assinar. Então, assim, eu não tenho dúvidas que foi um avanço enorme. Lamento muito a postura do vereador Zé Negão, que é um colega por quem eu tenho um imenso respeito, né? E é oposição, mas tem tido um comportamento importante na casa em alguns posicionamentos, mas é muito difícil você dizer e depois de dizer o que diz, você não tem como engolir a palavra, né? E para mim o áudio ficou muito claro, né, que ele foi desrespeitoso com os colegas da casa, mas ainda bem que ele tentou, né, se retratar ou fazer uma retratação disso, né, e a gente espera que esse debate morra por aí, porque esse não é o debate que nem que Afogados merece. Primeiro, o povo não merece isso, e segundo, o povo não quer debater isso. O povo quer debater justamente a questão do orçamento impositivo, com a possibilidade de você poder melhorar o calçamento da sua rua, o saneamento, a iluminação pública. Esse é o debate que o povo quer e o debate que o povo tem interesse.
Ontem eu vi a sessão, a Rádio Pajéu transmitiu, as rádios transmitiram, e eu achei que ia aparecer mais na sessão, mas ninguém falou, ninguém fez referência à fala. Agora, como é que foi internamente, Raimundo? Que eu sei que vocês têm um grupo de WhatsApp, eu sei que vocês conversam em off antes da sessão. Alguém comentou ou foi nessa linha de Igor de não dar atenção para a fala de Zé?
Houve a sessão ontem e eu acho que foi até melhor não ter falado, porque também teve a ausência do vereador Zé Negão. Ele não compareceu à sessão ontem, ele já tinha justificado que não ia.
Isso.
Mas internamente, quando nós chegamos lá, os comentários eram tudo em torno disso aí. Até porque faltou com respeito aos companheiros. Nós somos 13 vereadores e a gente procura tratar os vereadores com igualdade, com respeito, com carinho, até porque a população, Nil, ela enxerga, ela conhece. É um lugar pequeno, Afogados, mesmo com quase 40 mil habitantes, mas todo mundo conhece todo mundo. A população conhece os 13 vereadores e sabe da posição de cada vereador. Então, assim, a gente não comentou esse assunto, não saiu ontem, e eu acho que foi melhor não ter saído, até porque ele não estava. E eu acho que bom é você dizer frente a frente para você, o que tiver a dizer, dizer tudo na hora. Então, assim, algum comentário em relação ao que ele falou, quando ele coloca que cadê que o prefeito preferiu, escolheu 1.2? No sentido dele, dizendo que aí elevaria para 10% para a educação. E por que ele não aceitou a minha proposta de botar 20%, mesmo com 1%? Como foi aprovado com 1%, eu defendia que fosse 20% para a educação. Então, o interesse de ir de 1.0 para 1.2 era elevar o índice da educação ou de cada vereador? Então, essa resposta quem vai dizer é ele. Agora, eu sendo ele, eu tinha aceitado a proposta, mesmo com 1.0, de 20% para a educação. Nós sabemos, Nico, nós temos 6 mil alunos no nosso município. Então, você atender 6 mil alunos tem dificuldades, os estados, os municípios têm dificuldades. E a gente ter a oportunidade de contribuir na educação desses 6 mil alunos, eu acho que de mais importante. Eu acho que até a gente comentou na discussão lá interna, como exemplo, até foi Igor que colocou, que está sendo construída, vai ser construída aqui no município, a escola do Mota. E a gente citou como exemplo uma contrapartida de 200 mil reais. E aí eu diria naquele momento que se eu tivesse as condições de ter os 200 mil reais em emenda, eu ia colocar os 200 mil reais contrapartida da escola do Mota. E aí é o meu sentimento. É que a educação é a base de tudo. Então, se eu colocasse, pegasse a minha parte e colocasse toda como contrapartida, para mim eu estava satisfeito.
Agora, por outro lado, por exemplo, tem esse percentual de 6,5% para educação. Mas se a sobra, se esse percentual que sobra se quiser, pode botar para educação do mesmo jeito. Todinho.
Porque esse restante, 43, alguma coisa que sobra...
43,5.
Isso, ele é de livre
utilização.
Então o vereador pode, de repente, decidir, não, vamos pegar o restante todinho aqui, vamos botar todo em educação ou todo em saúde, como tem os 50%. Tem tetos mínimos para saúde e para educação, né? Saúde 50%, educação 6,5%, mas não existe teto máximo. Você pode pegar a emenda, o valor das emendas e aplicar todinho em qualquer uma das áreas.
Se você quiser pegar os 43,5% e colocar todo na saúde para chegar a 93,5%, pode.
Pode também.
Pode deixar na educação. Então, em relação à posição dele, como ele chamou de pangaré analfabeto, eu acho que ele foi ainda mais infeliz quando ele diz assim: pangarés, analfabetos, os que aprovaram o projeto. Então ele retirou do meio dos 13 o nome dele porque votou o contrário. Então ele chamou os 12 de pangarés analfabetos. Então em relação a isso, eu não vou nem comentar em relação a decoro, mas vou dizer que ele faltou com respeito aos colegas vereadores, que a gente procura tratar o máximo possível com respeito, porque na verdade uma câmara, quando você falta até na sua casa, você trata a sua família com de respeito, e eu acho que não constrói. Então que a construção a gente possa fazer no coletivo, eu não sei porque também ele não defende o coletivo e acha que individual é mais forte. Foi aí que ele colocou que os que votaram contra são pangarés analfabetos. Isso machucou as pessoas. E aí as pessoas começam, isso foi espalhado, eu acho que, eu não sei como vazou isso, eu não procurei nem saber como vazou, mas isso não ficou internamente na Câmara. Isso foi para a sociedade.
Claro.
E a sociedade vai fazer uma leitura disso aí. Eu acho que
e não
cada
só de
um,
afogados, que à medida que
no
vai
todo,
com blogs,
né?
Isso
no
ganha
todo,
uma dimensão,
né?
Regional.
Agora, o que eu quero dizer é que a população do município conhece os 13 vereadores e sabe da posição de cada um. É? Então eu acho que a população deve fazer um julgamento disso aí, saber se são mesmo, quem são, como são, e aí eu acho que a gente podia pesar mais. Eu não sei se por um motivo de emoção na hora, de raiva, não sei, mas que a gente tem que pesar as palavras. A gente não pode chegar aqui e ser irresponsável a essa altura de colocar os 12 colegas vereadores numa situação dessa. Então eu, assim, cada um dá o que tem. Eu sou muito disso aí, cada um dá o que tem. Então, se cada um dá o que tem, a gente vai ver como é que cada um vai se expressar, se colocar. Mas eu acho que a gente podia, no mínimo, evitar esse tipo de comportamento.
Então, na sua opinião, isso pode voltar à pauta na próxima sessão, se quiser aparecer?
Pode, eu acho que assim, eu não duvido, diante do clima que se gerou na casa, internamente, e a gente chegava na Câmara ontem e via as pessoas comentando isso aí, chamando, até uma forma de, naquele momento lá, de brincadeira, mas a gente não sabe como é que tá por dentro, né? Eu mesmo, sinceramente, eu sou dessa forma. Cada um dá o que tem, então eu acho que ele deu o que ele tinha. Não adianta a gente querer que num pé de caju nasça uma melancia. Acho que essas coisas a gente tem que entender isso aí. Agora, se essa discussão partir para a próxima sessão, eu preferia dar por encerrado, tu entendesse, Nilton? Uhum. Porque não constrói. Nesse debate que a população quer. A população quer o debate de construção.
Pelo menos eu tive uma informação que tem vereador lá que está com isso travado dentro, né?
É isso que eu lhe digo. É. Num tom de brincadeira ontem, mas o sentimento de dentro, né? Então ninguém sabe o que é que pode vir. Mas eu quero dizer assim, por mim, está dado por encerrado, até porque a população não quer esse debate, não aceita esse debate, Nil. A população quer ver construção, quer ver construir, quer ver crescimento do nosso município. E aí, isso é o papel da gente, como vereador, como representante do povo, é fazer com que o município cresça, e cresça com qualidade.
Bom, eu tenho perguntas dos ouvintes, eu vou para o último intervalo e na sequência o que, que os ouvintes querem saber dos vereadores aqui nos estúdios da PAGEU. Bom, voltamos reta final com o Igor e Raimundo, vamos lá aos ouvintes, diga no zap.
Alô, Luiz Júnior, bom dia, sou ali os importados, bom dia o vereador Raimundo, bom dia ao Igor, né? Bom, Luiz Júnior, é um sentimento de tristeza, né? Da minha parte sinto, né? Muito de respeito com o resto dos vereadores. O Zé Negão pensa que é o bambambam da vez, mas querendo passar por cima de tudo e de todos. Eu fico muito triste, né, Júnior? Eu acho que Afogados merece mais do que isso aí, né? Um bom dia a todos.
Ok, tá aí sua opinião, diga.
Bom dia, meu Júnior. Sou Marina, do Rendencial Dom Francisco. Pergunta a esses vereadores que estão conversando aí no rádio. Manda eles ir dar uma olhada no Rendencial Dom Francisco, para eles verem as condições que está aquela rua, da quadra D. Aí eles vão dizer assim, bem que a menina falou mesmo. Porque está triste, moço. Vocês deviam dar uma passadinha no Rendencial Dom Francisco para vocês verem. Aí vocês ganham o direito de vocês falar direito. Porque, meu filho, eu vou dizer, o prefeito só fez enganar a gente. Deixou a quadra D e tá um buraqueiro triste.
Quadra D do residencial, alguém quer comentar alguma coisa?
Saindo aqui do debate, se ela quiser me esperar lá, marca um local que eu vou para lá daqui a pouco.
Pronto.
Terminar o debate, eu vou para lá.
Eu vou passar o número dela, Raimundo. Diga você.
Júnior, bom dia, ouvinte da Pajéu. Parabéns, Igor Mariano. Raimundo tá aí no debate. Eu acho que essa lei que vem aí vai dar um pouco de autonomia aos vereadores que querem fazer, construir obras, sim. Eu acho que sim. E eu acho que Zé é um cara bom, um cara trabalhador, mas ele foi um pouco a mais falar que isso com a Angarés.
Tá aí o Edson discordando da fala. O Wellington tá dizendo que os vereadores perdoem Zé para que sejam perdoados também. Ele está repetindo a frase de Jesus. O Toninho da Ponte.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia,
Zélio, que está na rádio. Nil Júnior, o projeto, se for como eles estão falando aí, que eles vão ter direito de pegar uma verba e fazer alguns caçamentos, é bom porque eles não vão ter desculpa, dizer que não faz nada depois, né? Agora vamos ver se vai ser respeitado, né? Porque eu já vi muitos acordos aí nessa gestão, eu vejo, né, e diz que não foi cumprido. Agora, o artigo 12 aí, pelo que eu entendi, já favorece muito o gestor, né? E outra coisa que eu não entendi, Nil Júnior, é porque essa reunião foi votada às peças. Porque eu sempre vou para a reunião, essa reunião não foi transmitida pela PAGEU, vocês na imprensa não foram chamados. Segundo diz o Zé Negão, o vereador, que foi ele que ligou para vocês ir. Aí eu fiquei com essa dúvida no ar só. Só experimento isso, né?
E se o projeto for bom para a população, os dois vereadores estão de parabéns.
Bom, tá aí o Toninho da Ponte, só no que me cabe dizer que eu recebi um contato do Igor antes da sessão, né? E ainda não tinha som na Câmara, por isso que a opção não dava para transmitir, mas parece que foi filmada, né? E o Zé também me ligou, coincidentemente, dizendo, externando sua preocupação e querendo que eu fosse também acompanhar. Mas você quer comentar o que falou o Toninho, Igor?
Quero porque precisa deixar claro as coisas. Na sexta-feira à noite, a sessão foi realizada no sábado, na sexta-feira a tarde inteira, a gente inclusive ventilou-se a possibilidade de fazer a sessão extraordinária na própria sexta. Não houve tempo hábil, porque a discussão se alongou, a gente terminou mais de 7 horas da noite, mas chegando em casa na sexta-feira, eu entrei em contato com você, Nil, você é a testemunha, informei que a sessão extraordinária seria no sábado, inclusive se Toninho tiver dúvida, ele pode acessar o seu blog na data de sexta-feira à noite e tá lá dizendo que no dia seguinte, no sábado de manhã, teria a sessão extraordinária. Não teve nada nem vexado, nem às escondidas. A imprensa tomou conhecimento, foi dado conhecimento ao público, né? E essa história de Zé chamou Nil Júnior, Nil Júnior já sabia da sessão na sexta-feira à noite, é tanto que está lá no blog dele publicado, que no dia, que no sábado provavelmente poderia ser aprovado o orçamento impositivo. Então, Toninho, eu queria informar o amigo que procure, obviamente, acompanhar mais os veículos de imprensa aqui da gente, da nossa região, os blogs principalmente, que a gente tem feito questão de fazer essas divulgações antecipadas, e não teve nada nem vexado nem em cima da hora. A semana inteira foi debatido isso, os vereadores sabiam da possibilidade da sessão, né? E na sexta-feira à noite, né, ela foi dada publicidade aos veículos de imprensa, tanto ao blog de Nil, como mandei para outros blogueiros também, alguns por opção não publicarem, a gente entende, mas está lá no blog de Nil publicado na sexta-feira à noite, informando que no sábado teria a sessão extraordinária e ela foi aberta ao público, a imprensa podia participar tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Até porque, na época em que se fazia as coisas escondidas, é quando votaram a CIP. Hoje em dia, por mais que tenha dificuldade em alguns assuntos, a gente vai abrir a casa, porque a casa é a casa do povo, não tem nada escondido.
A Maria está dizendo que os vereadores, telefone final 82, dizendo que é importante que os vereadores visitem os bairros. Ela diz, os bairros estão desprezados. O Edson Filho diz, não questiono, diz que Afogados cresceu, continua crescendo, isso é inquestionável, mas em uma Câmara majoritariamente sem oposição, não corre o risco de ter uma LDO que não atenda os interesses coletivos e sim os interesses individuais, visto que a esmagadora maioria das cadeiras é ligada ao atual governo? Quer comentar, Raimundo?
Ô, Nil, eu acho que ter 6-7, ter 8-5, ter 12-1, ter 3-0, eu acho que vai muito mais do comportamento, do compromisso de cada um vereador. E nós temos compromisso com a população, nós temos esse compromisso com a sociedade. Nós não estamos lá para simplesmente ver e balançar a cabeça, não. Lá tem 13 vereadores com responsabilidade que procuram fazer o melhor para o município. Então, em relação ao que Toninho coloca, eu fico assim, até surpreso, assim, com alguém que se diz fazer imprensa em Afogados, e num debate que houve lá, onde se colocou Daniel, se falou também JK, Igor, Zé e Raimundo, eu acho assim que